Olá pessoal! Vamos iniciar agora um bate-papo com Paulo Valadares e Guilherme Fagenbaum, dois dos autores do Dicionário Sefaradí de Sobrenomes. Paulo, conta pra gente como tudo isso começou e como foi que vocês reuniram todo esse rico material?
Arrecadava a coisa, listas de sinagoga, listas de cemitério, a coisa literatura histórica. Chegou um determinado momento que a gente tinha muita informação, mas não sabia o que fazer. E aí foi que o Guilherme teve a ideia de a gente fazer um dicionário. O verbete, ele tem assim, se você pega um verbete, qualquer um deles aqui, o acaso, você vai encontrar uma série de cidades, ou às vezes mais vago, países. Então, coisa, como é que a gente chegava nisso? Quando a gente lia uma fonte, por exemplo, um processo inquisitorial dizia que o fulano de tal, Costa, ou Menezes, ou qualquer outro nome, ele era de Vila Franca de Xira, ou qualquer outra cidade. Então a gente anotava essa cidade. E com o tempo nós percebemos que você conseguia identificar migrações dessas famílias. Você vai encontrar rabino em Jerusalém chamado Silva. E você vai encontrar também o Bragança, que é o da Casa Real. Você pensa assim, não, é a Casa Real. Não, tem judeu que também chamava Bragança.
Muito interessante mesmo. E você, Guilherme, conta um pouquinho pra gente.
As fontes básicas que nós usamos são informações de cemitérios, pelos túmulos, né, tumulares. Você vai lá, olha o túmulo, fotografa, tira a informação. Você tem a cerimônia de circuncisão. Todo menino judeu com 8 dias de idade, ele faz circuncisão. É chamada Brit Milá. E o camarada que faz a circuncisão é um profissional. É um técnico chamado Moel. E esse Moel, esse técnico, eles têm livros, cadernos que eles anotam cada uma das circuncisões que ele fez durante toda a vida dele. E esses cadernos são raridades, é um documento que tem grande importância para quem faz genealogia, para você saber quem são os caras que, quando nasceram, foram circuncidados. Aí tem o nome do cara, o nome do pai, o nome do avô, quem segurou ele no colo. Você consegue fazer um sociograma da família dele no momento que esse menino nasce. E isso é considerado uma cerimônia muito importante para os judeus, tá? É muito importante na vida do judeu essa cerimônia. E nós conseguimos, por exemplo, o livro de circuncisão dos judeus de Alepo, que é uma comunidade importantíssima que fica na Síria. Hoje em dia Alepo virou um pandemônio, teve uma guerra, mas era um lugar muito rico, muito muito importante, e lá havia uma comunidade judaica muito, muito forte, muito antiga. E nós conseguimos, o circuncisor de Alepo acabou imigrando para o Brasil, e nós conseguimos que o neto dele emprestasse o livro, o caderno de circuncisão, xerocamos, conseguimos traduzir, porque aquilo estava escrito em árabe. Conseguimos traduzir. E aí lá nós descobrimos quem era membro de fato e quem não era. Isso é uma fonte primária, se chama. É uma fonte primária. Lá está a boca do capim. Você tá no. É como quando você vai num túmulo, é uma fonte primária. Você pega um certidão de casamento de alguém, é uma fonte primária. Você vai pega a relação dos sócios de uma sinagoga no século XVIII. É uma fonte primária, né? Depois você tem as fontes secundárias, ou seja, pessoas que escreveram sobre aquela comunidade. Você não tem nenhum documento original, mas você tem uma crônica, uma história, algum texto falando daquela comunidade. Isso é uma fonte secundária. E você finalmente tem uma fonte terciária, que é quando alguém intencionalmente pegou aqueles nomes e fez lá uma lista, fez uma listagem. Então nós trabalhamos com esses três tipos de fontes. E nós descobrimos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, que tem pessoas que fazem listas fajutas, que fajutam listas, que para beneficiar ou para prejudicar alguém, eles fazem listagens. Então, e a gente no começo caía nessa parada, a gente pegava a lista, ah, isso aqui é bom, né? Depois que percebia que lá tinha uma má intenção por detrás. Por exemplo, o Marquês de Pombal, que eu já falei, que é uma figura importantíssima na história de Portugal e do Brasil também, ele é o cara que deu uma modernizada em Portugal. Ele pega aquele terremoto de Lisboa, que tem no século XVIII, que destrói tudo, Ele reconstrói Portugal, ele é um cara importante. E ele também, uma das coisas que ele fez foi acabar com essa história de Cristão Novo. Porque esse negócio de Cristão Novo ia na identidade das pessoas. O cara nascia já com essa denominação. E isso aí prejudicava muitas pessoas. As pessoas não podiam ser militares, não podiam ser funcionários do governo, não podiam fazer uma faculdade, porque eram cristãos novos, mesmo que tinham se convertido 300 anos antes. O pai do Marquês de Pombal, ele mexia com isso, com certidões de cristão novo, ele fazia genealogia para as pessoas. Então, chegava um sujeito lá que era cristão novo, mas queria acabar com isso e dava uma graninha para o pai do Marquês de Pombal. Não era o único, hein? Tinha outros. Dava uma grana e o cara conseguia limpar a folha corrida dele, entendeu? Tirava a capivara do cara. Isso gerou uma corrupção em Portugal naquela época muito grande. E tinha o inverso. Você era um cristão velho, você era um cristão para valer, da gema. Eu queria te prejudicar, eu fazendo que você parecesse como um cristão novo.
Uau, muito interessante. Mas como é que funciona esse dicionário? Por exemplo, um leitor leigo como eu, como posso fazer uso dele?
Antes de você começar a ler o dicionário propriamente dito, onde estão os verbetes, você tem a introdução do livro, que em primeiro lugar ele explica o que é sefaradi. Ele mostra para as pessoas como é que... Quando é que os judeus chegam na Península Ibérica, por exemplo? Eles chegam lá antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo. Existem túmulos esculpidos em pedra na região de perto de Barcelona. Escavações arqueológicas encontraram túmulos com simbologia judaica, o candelabro e tal. Depois tem a parte de onomástica, que é a parte de metodologia, onde nós falamos, por exemplo, sobre como é que você constrói um sobrenome. A gente pensa que todo mundo já tinha sobrenome desde o Adão e Eva, não é assim. Enquanto as pessoas viviam em pequenas comunidades, em geral rurais, isoladas umas das outras, as pessoas nem precisavam de sobrenome. Você era o João, filho do Antônio. Nós conseguimos muita iconografia para botar no livro, muita imagem. Ponte Corvo, então é uma ponte com um corvo em cima, Ponte Corvo. Aqui é Porta Leone, então tem um leão em cima de uma porta. São sobrenomes, eles aproveitavam e faziam um emblema deles. Ou temos também fotos, né? Por exemplo, esse cara aqui está no verbete Mendes. Esse cara foi o primeiro ministro da França, Mendes França, que era um descendente de judeus portugueses que fugiram de Portugal.
Então, dê um exemplo, por favor, de como era feito esse processo da escolha do sobrenome.
Bulhão. Tem bulhões, né? Bulhão. Bulhão é um sobrenome português e que significa pântano. Alguém que morava em algum perto ou próximo de um pântano virou um bulhão. Então você tem sobrenomes que eles remetem à geografia, à origem geográfica da pessoa. O toledano é o cara que veio de Toledo. O marquesano é o que vem de Marque. Né? O Costa é o que veio da Costa, que veio de perto da Costa. Você tem sobrenome que ele é uma profissão. Então você tem o Ferreira, que é o Ferreiro. Né? Você tem o sapateiro, você tem o padeiro. Então você tem as formas de como é que você escreve. Por exemplo, padeiro em árabe é kamri. Kamri é farinha, mexe com a farinha. Depois você tem o sobrenome que é patronímico, quer dizer, você está se referindo ao pai. Você é o Roger do Antônio. Do Antônio, teu pai, digamos, seja Antônio. Então, nos países ibéricos, esse do Antônio vira Antunes, como do Nuno vira Nunes, ou pode ser um matronímico, pelo nome da mãe. Tem famílias que são conhecidas mais pela mãe do que pelo pai. E você tem o sobrenome que pode remeter a alguma coisa religiosa, né? Cruz, Ramos.
Então nós pegávamos lendas, como por exemplo aquela questão de nomes de animais, nomes de árvores, isso aí é nome cristão novo. E nós percebemos que não era bem assim. Existia pessoas que se enquadravam dentro dessas categorias, mas ela não era universal. Nem todas aquelas pessoas tinham coisa com ascendência judaica.
Paulo, para ver se eu entendi corretamente, se, por exemplo, o meu sobrenome estiver no dicionário, com certeza eu tenho ascendência judaica?
Alguém que encontre o seu nome de família nesse dicionário, ele tem uma possibilidade de ter ascendência judaica. E como é que ele comprova isso? A primeira coisa é ir às cidades. Se um ancestral dele teve numa dessas cidades ou país, ele tem essa possibilidade, continua a possibilidade. A segunda, essa já é mais difícil, é a questão da genealogia. E ele, nessa cidade, ele vai levantar a família dele e em algum momento, e esse momento talvez seja século XVI, ele vai, 16, 17, 18, ele vai encontrar um familiar dele.
Uma curiosidade, por que a edição é bilíngue? E como foi a repercussão do livro no exterior?
Eu tinha certeza que ele teria interesse no exterior. E para a gente era fácil fazer ele bilíngue, porque como nós estávamos escrevendo no Excel, você podia traduzir e fazer outra coluna do lado e botar em inglês. A única coisa que nós tivemos que fazer, que deu trabalho, foi na introdução histórica e tal, onomástica, fazer também a tradução para o inglês.
Aí coisa, recebemos uma notícia que nós tínhamos recebido um prêmio como o melhor livro de referência do ano nos Estados Unidos. Um prêmio que já existia há mais de 20 anos. As pessoas que tinham recebido esse prêmio eram de coisa como isso assim, de alto gabarito. Aí eu até brinco em casa, digo, olha, de qualquer forma, nós recebemos o Oscar ou o Nobel. Já o trabalho já está contente.
Legal. Paulo, o que você achou dessa nova edição lançada pela editora Sefer?
Essa é a quarta edição. É uma edição muito bonita, primorosa, e como eu sou uma pessoa sensorial para livro, eu não sei ler com toco como vocês usam, nesses tablets, esse negócio, eu tenho que pegar, passar a mão e sentir a coisa, o papel. Então eu sinto o papel assim, muito suave, a coisa, as imagens estão de alta qualidade, eu gosto muito disso.
Que bom que você gostou e aprovou, Paulo. Esperamos que os nossos leitores também gostem bastante dessa leitura. Paulo e Guilherme, parabéns a ambos e muitíssimo obrigado por essa agradável conversa.